With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
É pecado ficar abrasado? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Comentário de Mari Persona.
Abrasamento é pecado ou é uma necessidade do corpo humano? Devo fugir disso? Tenho essa dúvida. Bom, isso aí, o Senhor Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, ele diz assim, versículo 27, ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então isso aqui é muito, muito importante entender, que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então é pecado. Então, não sei se alguém consegue abrasar-se sem pensar em outra pessoa, não é? Porque normalmente isso aí vem em consequência de um filme, de uma foto, ou de uma pessoa na praia que você vê. Então os pensamentos começam, né? A cabeça da gente é que nem uma máquina de fazer macarrão, né? Você enfia a massa em cima, vira a manivela, sai aquele monte de macarrão assim, tudo espalhado, né? Então, nós somos assim. Porque o grande problema nosso é que nós temos a carne ainda. Nós temos a carne ainda em nós. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. Porque se você der alimento para a carne, você vai acabar abrasado mesmo. Se você, e não é só de abrasamento que fala nessa passagem aqui, olha. Ele, um pouco antes, ele fala assim, não matarás, não é? No versículo 21, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser seu irmão raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Agora, isso aqui funciona no mesmo esquema do abrasamento sexual, né? Por quê? Porque se você der para sua mente um alimento de violência constante, por exemplo, você começa a assistir um filme muito violento, muito de terror, muita gente arrancando os olhos dos outros, aquelas coisas assim, você fica com essa adrenalina a mil, né? Então, você vai ser mais suscetível de praticar esses atos também, ou de até ficar se imaginando, se eu pego aquele cara que me fechou na rua, eu arranco os olhos dele. Você começa já a imaginar, montar todo o cenário, você monta um filme na sua cabeça, porque você se deixou alimentar seus pensamentos de impurezas de violência, né? Porque violência também cria impurezas em nós, cria violência. Uma pessoa que gosta de assistir essas lutas livres, né? Que o cara arranca sangue da cara do outro e tal, ele se torna uma pessoa violenta? Eu acredito que sim. Porque você começa já a se imaginar fazendo isso. Você começa já a querer pegar alguém e dar um golpe nele. Agora, leve para o lado sexual. Se você permitir-se alimentar de material que estimule os seus sentidos carnais, você vai acabar também chegando lá na mesma meta, no mesmo destino. Então tudo começa antes, né? Quando quando lá em Salmo, no Salmo capítulo 1 de Salmo, vamos abrir lá no Salmo, nós temos uma lição muito bonita aqui, muito importante. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Veja que interessante aqui, que é um processo. É o homem que não anda, não se detém e não se assenta. Ou seja, ele anda, ele para, ele senta. Então foi um processo. Começou andando junto. Então se você andar junto com amizades violentas, você vai assimilar. Se você andar junto com amizades que vivem falando só de sexo, só de perversão sexual, coisa assim, você vai se alimentar disso também. Então, andar, começa andando. Depois você acaba parando. Depois você acaba sentando. Ou seja, aí, como eu disse antes, nós ainda temos a carne em nós. E a carne tem instintos, não é? E os instintos são motivados, são alimentados por coisas carnais. Tem coisas carnais que são lícitas, né? Por exemplo, no casamento, o homem e a mulher, eles têm desejos carnais um pelo outro, né? Porque faz parte da natureza humana esses desejos. E dentro do casamento não é pecado isso daí. Agora, quando você já começa a buscar fora para estimular esses desejos, né? Estimular esses instintos que são naturais, mas são instintos, aí você pode acabar caindo. Todo pecado começa lá atrás, né? A gente vê em Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado ou engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Percebeu? Vocês perceberam que é um estágio aqui? É um passo a passo, não é? Você primeiro é atraído pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Um desejo extremado. Você é atraído pelo desejo extremado. Aí você é enganado por ele. Você é enganado. Eu costumo dizer, isso até eu digo nas minhas palestras sobre ética. Eu começo a palestra, eu pergunto para as pessoas: tem algum mentiroso aqui na audiência? Alguns fazem assim, né? Alguns fazem assim. Aí outros pegam, levantam a mão assim, meio de cantinho assim, né? Eu falo: tem. Porque todos nós somos mentirosos. Tinha até um seriado que passava, Dr. House, e a frase preferida dele era essa: todos mentem, todo ser humano mente. E isso é verdade. Todo ser humano é mentiroso, cada um de nós é mentiroso. E por que nós somos mentirosos? Nós mentimos, e nós mentimos e acabamos nos enganando a nós mesmos. Eu vou explicar como é que funciona o processo. Por que existe corrupção, por exemplo? A gente sempre ouve falar nos jornais, corrupção daqui, corrupção dali. Então, por que tem corrupção? Porque a pessoa, o corrupto, ele pensa assim: ah, todo mundo faz, né? Os outros também fazem. Pronto, ele já começou a enganar a si mesmo, ele começou a contar uma mentira para si mesmo. Ele fala: não, eu vou parar só 10 minutos aqui na vaga do deficiente, porque agora não vai ter guarda passando aí. Ele tá contando a mentira para ele. E aí ele acredita na mentira dele, e daí quando ele volta tem uma multa pregada no para-brisa do carro. Então nós contamos uma mentira para nós, depois nós acreditamos na mentira, e aí a gente pratica o pecado. Então, por exemplo, é o cara casado que começa a se engraçar com uma mulher na internet, né? Mandar mensagens e tal, e conversa vai, começa a criar clima e tal. E ele já contou para si mesmo a mentira de que ele vai parar a hora que a coisa começar a ficar meio séria, ele para. Não tem freio. Não tem freio. A carne não tem freio. A carne a gente não para, a carne a gente foge. Né? Você, não é que você está indo naquela direção, você para. Você foge para outra direção, você sai correndo. Tá? Sai correndo. Então, aqui é o que diz em Tiago. Não é? É atraído, você primeiro é atraído. Aí você é enganado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Ou seja, você conta uma mentira para si mesmo, que não é tão mal assim, que todo mundo faz. Vai ser só essa vez, depois eu não faço mais. Aí você começa a contar as mentiras para você. Depois, versículo 15, havendo a concupiscência concebido, ou seja, ela já está grávida. Já está grávida a sua concupiscência. Você já está barrigudo e não percebeu, ou barriguda, né? E nem percebeu que já tem gravidez. Vai nascer coisa ruim daí, né? Porque a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Percebe? Esse é o processo do pecado.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.